BH Invisível, com Gustavo Ziller.
Alô, alô, Belo Horizonte do meu coração. Hoje é o último BH Invisível. Mas eu explico. O último BH Invisível que eu participo nos próximos 2 meses. Porque eu estou embarcando amanhã, domingão, para o Nepal, para escalar o Monte Everest, que é a maior montanha do mundo, para o meu projeto de televisão. Claro que todos os protocolos de segurança foram milimetricamente calculados para essa expedição acontecer, desde os exames básicos de PCR, IgG, etc., até a possibilidade de vacinação em território nepalês, diga-se de passagem. Portanto, cuide-se, use máscara, distanciamento social necessário nesse período complicado e, se puder, fique em casa ouvindo BH Invisível e o que vem por aí. No programa de hoje, uma reprise. O último programa da primeira temporada falou de uma Belo Horizonte que a gente gostaria de ter. A gente projetou isso e olha que foi há 3 anos atrás. A gente vai ouvir de novo para saber se alguma coisa mudou ou se tudo tá do jeito que tá. Vamos lá? Mas peraí, Lucas, Murilo, Lu, Diego, Brunão, Gabriel, Ana, todo mundo da Band News FM, eu queria agradecer pelo acolhimento nesses últimos anos e dizer para vocês que acreditar na equipe de BH Invisível para assumir a apresentação do programa nos próximos 2 meses foi um movimento corajoso e muito legal. A turma está a 1000 por hora, então a partir do próximo sábado, aliás, da próxima terça, na coluna de terça-feira, ouvinte da Band News FM, você estará com Eveline Trevisan, João Vitor Rocha, Ramon Moreira e também a Paty Brandão, para que nada, nada passe desapercebido pela equipe de pauta de BH Invisível e a gente continue garimpando personagens e iniciativas extraordinárias da nossa cidade. Então é isso, bora pro programa de hoje? Te encontro no Everest, não, mas pelas ruas de Belo Horizonte, quando isso for possível e se tudo der certo na minha volta. Beijo no coração de todo mundo.
BH Invisível, com Gustavo Ziller.
Aí, Belo Horizonte, tá começando mais um BH Invisível. Continuamos na especial função de mapear e dar voz às maravilhosas iniciativas da nossa cidade. O ouvinte Band News está participando cada vez mais pelas redes sociais, mandando sugestões e recomendações e sugerindo pautas. Curtiu essa ideia? Anota aí nosso e-mail, bhinvisível@gmail.com. bhinvisível@gmail.com. Hoje eu recebo o genial Gustavo Greco, fundador da Greco Design, uma das mais importantes casas de design do Brasil, do mundo. Luciana Bragança, que é arquiteta, que faz um trabalho incrível, que a gente vai falar sobre isso, sobre jardins possíveis. Eu tô apaixonado pelo blog. A Débora Aladim, que é estudante de história na UFMG, mas desde 2013 é youtuber e tem um dos canais mais assinados e que tem a maior audiência do Brasil. Eu fiquei chocado. 2 milhões de assinantes no canal da Débora. Ok? Tá começando o BH Invisível, então já comece a mandar sugestões pelo Twitter, BH Invisível. Nosso Instagram está ativo essa semana e você pode participar pelo e-mail que eu já acabei de falar para vocês, bhinvisível@gmail.com. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Eu quero começar com as mulheres, pode ser?
Claro.
Lu, eu quero começar com você perguntando se eu te apresentei de uma forma adequada, se quiser falar um pouquinho mais sobre a sua história, fica à vontade. E queria que você pontuasse o teu papel em Belo Horizonte, como cidadã, como arquiteta e como que você olha para essa cidade que está florescendo cada vez mais.
Bom, eu sou arquiteta e hoje eu sou professora da Universidade Federal de Minas Gerais, no curso de arquitetura. E eu desenvolvo essa pesquisa dos jardins possíveis, a qual você citou, que é o seguinte: a ideia é mapear boas iniciativas, boas práticas na cidade. A gente fica muito assim, bom, fala muito de sustentabilidade, muito de cidade verde, mas a gente não sabe de fato o que acontece na prática. Então a ideia do projeto é mapear essas situações muito relevantes que acontecem na cidade e a gente descobre que Belo Horizonte tem muito, muito jardim, que é muito rica essa fauna, essa relação entre pessoas e natureza na cidade. E eu acho que a grande relevância do trabalho é, primeiro, falar de coisas boas que acontecem, porque a gente só fala de problema e a gente tem tanta coisa boa acontecendo, é dar luz para essas iniciativas, que para mim são o que de fato definem sustentabilidade. Muito mais do que comprar uma geladeira que gasta energia pouca, é você ter um jardim, é você ter um relacionamento com a natureza, isso muda o seu entendimento da cidade como um todo. Acho que a relevância é essa.
Gustavo, obrigado, xará. Vou te chamar de xará. Obrigado pela presença.
Eu que agradeço o convite.
Eu queria escutar um pouquinho mais, se eu te apresentei de forma adequada, e queria escutar um pouquinho mais de você. Aliás, eu vou até entortar um pouco a pergunta. Qual que é o papel do design numa cidade?
Poxa, acho que é indissociável design e cidade, né? Acho que a presença do design é do nosso cotidiano, da hora que você acorda até a hora que você dorme, né? Então, e essa palavra design vem sendo cada vez mais ampliada. A gente antes considerava design, principalmente na minha atuação, design gráfico, né? Mas hoje a gente entende o design como maneira de pensar, como estratégia, como uma disciplina capaz de gerar resultados para uma cidade. A economia criativa parte muito disso, né? Considerar a criatividade como uma matéria-prima inesgotável. Então, quer dizer, a gente assume um papel super relevante e importante nesse aspecto. Eu sempre falo que o design é uma disciplina transversal. Então, ele consegue dialogar e perpassar aí por qualquer disciplina que seja importante para a cidade ou para qualquer outra área de atuação.
Você tem alguma ação que não seja comercial na Greco? Uma curiosidade que eu tenho, vocês fazem alguma atividade social ou de espalhar o sentido do design na cidade para esse olhar ficar mais aguçado ainda?
Sim, a gente tem uma relação de projetos contratados, comerciais, mas que fazem uma relação com a cidade bem importante, né? A gente fez a identidade da Pampulha quando para a candidatura para Patrimônio da Humanidade, a gente fez a revitalização do Cine Brasil, identidade da Fundação Clóvis Salgado, identidade do Circuito Liberdade. Então, a nossa relação do design com a cidade é sempre muito presente. Para além desses contratos, que a gente foi contratado para esses projetos, a gente tem um trabalho que a gente é super apaixonado, que é com a galera do Favela. Não sei se você conhece, sim, esse projeto. Sim. E há 3 anos a gente é parceiro do Favela e a gente trabalha pro bono para eles. E já fizemos mais de 90 marcas para empreendedores do Favela que querem ter seus negócios sem cobrar, obviamente. Então, acho que é o trabalho mais legal que a gente tem nessa do design no lugar de transformação da vida das pessoas sem passar por um contrato.
Aliás, eu vou falar no ar aqui, dá uma intimação, por favor, Nathalie, chegue mais perto aqui, porque eu estou tentando trazer o João e a Tati nesse programa. Desde que eu me entendo por gente, eles estão escapando pela tangente. E agora que o Greco falou pra gente aqui que ele tem já mais de 90 marcas publicadas no trabalho da Favela, a gente tá intimando os dois a aparecer aqui no programa, viu? Seu João e Dona Tatiana do Favela, uma ONG espetacular aqui da nossa
muito
cidade.
Legal.
Muito legal. Débora, obrigado pela presença, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu assisti um monte de vídeo seu, adorei a sua didática. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua relação com Belo Horizonte, como que você enxerga essa cidade e como que você acha que o seu trabalho valoriza a nossa cidade.
Primeiramente, muito obrigada pelo convite, sempre bom estar aqui. Eu acho muito importante deixar claro que não foi dito na apresentação, mas eu trabalho com educação, eu sou youtuber de educação, atualmente a maior do Brasil. Faz 6 anos que eu faço videoaulas e atualmente publiquei o meu livro e estou muito, muito feliz com todo o engajamento e com todo o resultado. E Belo Horizonte sempre foi muito importante para mim, porque eu sou criada no interior de Minas Gerais, sou de Congonhas, cidade histórica, o que para mim assim foi super importante, né? Uma historiadora. Mas Belo Horizonte sempre teve um espaço muito especial no meu coração, tanto que mesmo com todas as tentações, né, do foco econômico brasileiro ser São Paulo, eu não saio daqui de jeito nenhum. Eu acho que a cidade, para mim, ela sempre teve muita importância por causa do espaço que a história tem aqui dentro e por causa do espaço que a cultura tem dentro da cidade. Belo Horizonte tem muitas coisas que podem ser melhoradas, mas uma coisa que eu acho que é sensacional é a riqueza que a cidade tem, né? Não só por ser uma cidade com grande valor histórico, uma cidade num estado, né, que tem uma história muito rica em todos os seus locais, mesmo no interior. A gente é muito rico de história, mas é uma cidade onde você encontra muitas riquezas, muitos museus, muitas opções culturais. E isso, para mim, sempre foi muito forte. Eu sou uma pessoa que, desde nova, desde que me mudei para cá, sou grande frequentadora dos espaços culturais, dos teatros, Palácio das Artes, museus e afins. Então, para mim, é uma cidade que me incentiva a continuar cada vez mais o meu trabalho.
Legal. Você acha que a cidade incentiva a gente ir para a rua? Você, com um olhar de arquiteta, Lu, você acha que Belo Horizonte é uma cidade que coloca a população na rua ou é uma cidade que prende a gente dentro dos bairros e dentro de casa?
Eu acho que a gente está assistindo uma retomada dessa rua por essa geração da Débora ou por uma geração um pouquinho mais velha, talvez começando com a nossa, de entender o espaço público como um espaço de todo mundo. Se por um lado a gente anda muito de carro, a gente fica muito preso no espaço interior, por outro lado a gente tem festas acontecendo como o carnaval, essa retomada do espaço público pelo carnaval em Belo Horizonte que aconteceu, eu acho super interessante desse... nova forma, eu não acredito que isso seja cultural, eu acredito que isso seja construído nessa nova geração a partir dessa retomada do espaço público como importante para as pessoas. E assim, Belo Horizonte tem um negócio que eu acho muito interessante, que é a gente não tem mar, mas a gente tem praça, a gente tem verde, a gente tem ruas agradáveis e a gente tem os bares. Essa cultura faz com que a gente saia de casa. Mesmo que o mineiro seja mais caseiro, eu acho que Belo Horizonte traz a gente para a rua, sim.
Greco, como é que a gente poderia usar o design, se é que isso é possível e palpável, né? Porque é uma coisa também que design normalmente está no imaginário das pessoas, né? As pessoas, para perceber que design está em colher, está em cadeira e está num carro e num projeto arquitetônico, leva um tempo para cair essa ficha, né? Existe um design... acolhedor? Existe essa disciplina dentro do design?
Eu acho que o design é o contrário do impalpável, né? Eu sempre falo que o design é o que dá matéria para propósitos, não é isso? Quando as marcas têm discursos, elas existem por algum motivo e é pelo design que a gente deixa isso evidente, principalmente na minha área que é gráfico, né? Então a gente torna discursos palpáveis e passíveis de serem percebidos pelos sentidos. Pode ser um design para visão, para o olfato, para o paladar... A gente trabalha para os sentidos. Toda vez que a gente trabalha o design público, né, um design para algum equipamento público, a gente tem que pensar exatamente nesse bem-estar dessas pessoas utilizando essa rua que é de todos. Então, a disciplina design tem como premissa, né, quando a gente vai trabalhar um projeto, não só um projeto público, mas sempre o foco no usuário. É o design feito pelo homem para o homem. Homem, ser humano, obviamente.
Sim, sim. O cidadão, né?
Exatamente.
A cidadã e o cidadão. Qual que é o bairro que vocês mais frequentam em Belo Horizonte, Trio, do Meu Coração? Débora, qual que é o bairro que você mais gosta de ir para BH, assim? Se divertir, passear, qual que é o bairro que mais te acolhe nessa cidade?
Eu gosto do Floresta.
Floresta é um bairro interessante,
eu
né?
acho aconchegante.
Legal, e você, Lu?
Bom, eu moro em Santa Teresa. Santa Teresa faz parte do meu coração.
Que tá do lado da floresta, né?
Aquela região tá ótima, né? Exatamente. Essa região que cresceu fora da contorno, sem muito plano, mas com muita qualidade espacial, né?
Qual que é o bairro que você mais...
Bom, acho que cada um vai falar do seu bairro agora, né? Acho que eu gosto de conhecer tudo. Sou do tipo que... sou curioso. Acho que uma boa qualidade de uma pessoa que trabalha com design é curiosidade. Então, qualquer lugar... Qualquer paixão me diverte, né? Mas eu vivo minha vida no Anchieta há muito tempo. Morei lá muito tempo, agora que eu acabei mudando, mas agrego é lá no Anchieta. E é um bairro que eu curto muito, assim, a localização perto de tudo, mas ao mesmo tempo ele guarda algumas características meio de uma pequena cidade ali, onde as coisas acontecem. É um lugar que eu curto muito ter a Greco e...
Vocês falaram de três bairros muito parecidos nesse sentido, né? Floresta, Santa Teresa e Anchieta tem essa situação de ter... De ser um bairro de microcidade, né? Micro-relações, as pessoas se conhecem pelo nome, né? Eu lembro, eu morei no Sion muito tempo e tinha um posto de gasolina ali que o rapaz, que era o frentista, chamava a minha família toda pelo nome. Conhecia meus irmãos, meus pais, isso é possível numa cidade do tamanho de Belo Horizonte, né? Trinca, eu queria que vocês dessem o contato de vocês já. A gente sempre, no primeiro bloco, já deixa rede social, e-mail, quem quiser entrar em contato com vocês, qual que é o principal... acesso, porque aí nos próximos blocos a turma já começa a tuitar, mandar mensagem para vocês e a gente vai passando na medida do possível. Débora, quem quiser falar contigo, acha você onde?
Então, no YouTube é Débora Aladim, youtube.com/Débora Aladim, ou só procurar meu nome lá já acha facilmente. É Instagram, Facebook, Twitter, demais redes sociais é @DedaAladim, mas também um Googlezinho é fácil de encontrar.
Débora Aladim, Aladim do gênio da lâmpada mágica mesmo, viu gente? Escreve libanês. Desse jeito, né? Lu, como que faz pra te encontrar nas redes sociais?
Bom, tem o site da pesquisa que eu acho que é bem interessante, que é jardinspossíveis@wordpress. Eu tô no Facebook como Luciana Souza Bragança, Instagram também.
Greco, pra você, agora a turma que você falou que você fez 90 marcas pro bono. Isso é uma informação importante pro ouvinte de BH Invisível.
Não, eu tenho um contrato de exclusividade pro bono com o Favela, então que fique claro.
Como que a gente faz para te achar e conhecer mais seu trabalho?
O meu Instagram é Gustavo Greco, da Greco é Greco Design, Greco tem um C só, e o nosso site grecodesign.com.br e o contato@grecodesign.com.br e o nosso e-mail.
Muito bom, pessoal. As imagens que vocês tiveram acesso essa semana no nosso Instagram é da turma do Marden, do extraordinário Air Drone Tech. Essa galera é aqui de Belo Horizonte, eles são especialistas em imagens de drone, imagens pelo alto. Eu fiquei conhecendo esses caras há um tempo atrás e muito impressionado. E eles encerraram essa primeira temporada de BH Invisível com imagens tentando mostrar o que, que a nossa cidade representa. Então vai lá no Instagram, ó, Air Drone Tech, as palavras são separadas por aquele underline. Tudo em inglês, Air, underline, Drone, underline, Tech, T-E-C-H. E o BH Invisível, vocês já sabem, @ BH Invisível, vocês acham a gente em qualquer lugar. A gente vai encerrar esse primeiro bloco um pouquinho mais cedo, porque a gente volta para render um pouco mais no segundo bloco, porque Histórias Invisíveis de hoje está espetacular, que eu já fiquei sabendo e a gente vai ler para todo mundo já já, para debater em cima do que o nosso grupo de pauteiros, amadores, porém profissionais, prepararam para a gente. Já já a gente volta.
BH Invisível, com Gustavo Ziller.
Estamos de volta com BH Invisível, conversando nesse programa com um tema meio lúdico, meio intangível, horizontes. Que cidade a gente vive e o que a gente quer para essa cidade? No estúdio com a gente, as incríveis Débora Ladim, maior audiência no YouTube brasileiro na área de educação, a Luciana Bragança, arquiteta e professora do Departamento de Projetos da Escola de Arquitetura, Urbanismo e Design da UFMG, e o super ultra mega Gustavo Greco, que além de tudo que já falamos aqui, é professor também de pós-graduação em gestão de marcas da PUC-MG e coordena o curso de pós-graduação Design Exponencial da UniBH. Agora eu vou desafiar vocês três com o quadro Histórias Invisíveis que eu falei para vocês no primeiro bloco. A gente tem um texto aqui preparado pela nossa pauta, pela nossa produção, de uma história que talvez a gente não conheça. Vou pedir para a Lu ler para a gente essa história e a gente conversa em cima dela.
Uma cidade jardim, avenidas arborizadas, o maior parque urbano da América Latina. O que hoje parece um sonho para qualquer grande cidade já foi uma realidade de Belo Horizonte. Mas, a partir dos anos 40, a cidade foi perdendo áreas verdes, canalizando córregos e expandindo a malha viária, até chegar aos incríveis 51% de taxa de impermeabilidade e apenas 3,9% de reservas ecológicas. Um triste panorama. Talvez o maior ícone dessa transformação seja o Parque Municipal Américo René Jeanette. Planejado para ser o pulmão da cidade, foi inaugurado meses antes da própria capital, com 555 mil metros quadrados. O projeto foi do urbanista francês Paul Villon e contava inicialmente com três lagos, uma cachoeira e milhares de árvores nativas e exóticas, vindo de vários lugares do mundo. Para completar o cenário, o parque era margeado pela Avenida Afonso Pena, coberta de frondosos ficos em quase toda a sua extensão. As mutilações do parque municipal começaram cedo. Já em 1905, começou a perder espaço para diversas construções, como a Faculdade de Medicina e a Moradia Estudantil Borges da Costa. Nos anos 30 e 40, o processo foi acelerado, com a criação dos teatros e da abertura da Alameda Ezequiel Dias. A pá de cal veio nos anos 60, quando o prefeito Jorge Carone derrubou as árvores e desativou as linhas de bonde da Avenida Afonso Pena, aumentando o espaço para a circulação de veículos. Mesmo com todos os cortes e problemas, o Parque Municipal segue como um espaço fundamental de Belo Horizonte. É um grande exemplo de que a cidade pode sim conviver e respeitar o meio ambiente e seus recursos hídricos. Mas e o futuro? Que cidade legaremos aos nossos filhos e netos? Se antes sonhávamos com carros voadores e prédios monumentais, hoje a resposta parece estar muito mais ligada ao passado, com nossos rios correndo livres, bondes e espaços arborizados.
Incrível, né? Vocês sabiam desses detalhes aí da história do Parque Municipal?
Eu sabia de alguns, não de todos.
Não de todos, né? A gente fica... E a gente tem uma coleção aqui no BH Invisível, que é bem legal, que é Belo Horizonte, uma cidade de cada um, que tem 32 livros, e tem um livro específico do Parque Municipal, que é lindo, maravilhoso, assim, tem uma história riquíssima.
O que, que é essa coleção?
É, conta vários pontos especiais de Belo Horizonte, ou ruas ou bairros, é bem
e
legal.
E onde que a gente consegue?
A gente tem
já
que procurar...
Já fazendo jabá contrário aqui agora.
Perfeito, tem que procurar nas livrarias da cidade. João, onde que você achou a nossa coleção, você lembra? Foi direto na fonte, né? Qual que é o nome da editora, João? Pesquisa aí pra gente que a gente fala já já.
Isso aí.
Mas o livro sobre o Parque Municipal é incrível e conta um pouco dessa história, né? A importância do Parque Municipal para nossa cidade. Qual que é a importância do verde, na sua opinião, Lu? O verde faz parte de uma cidade responsável, de uma cidade inteligente?
Olha, na verdade, eu acho que sim. A gente é natureza e a gente esqueceu que a gente faz parte da natureza. De uns tempos para cá, com a modernidade, a gente virou muito homem, humanizou tudo muito e se perdeu de ser também parte da natureza. Então, o verde, os animais, a fauna urbana e a flora urbana, eles são tanto essenciais para uma vida, de fato, equilibrada, e a gente vem vivendo muito problema por não respeitar esse pertencimento que a gente tem com a natureza. E, assim, sem ele, eu acho que a gente não tem possibilidade de sobreviver mesmo. A gente está num ponto de virada, ou a gente reaprende a conviver com a natureza, ou a gente está fadado a ter problemas muito sérios nas próximas gerações.
Vou colocar a Débora numa saia justa aqui. Débora, saia justa para você. Você está com 21 anos de idade.
Sim.
Você já foi no Parque Municipal, Débora?
Eu estava lá no último domingo.
Ah!
Eu adoro. E também domingo é dia de feira, né?
E a sua primeira vez no Parque Municipal?
Cara, eu tava tentando lembrar isso, assim, eu tive uma experiência mais recente agora com essa proximidade com a Fundação Clóvis Salgado, que são ele vizinhos, né? Vizinhos não, né? Quase no mesmo espaço, então a gente discutiu muito essa história do uso do parque e tal. Mas eu confesso que eu me pergunto muito, eu raramente vou lá ultimamente, e um lugar tão incrível e que a gente tem um privilégio de ter aqui, fiquei com isso pensativo aqui agora em relação à relação com o parque, mas eu adorei seu comentário. Assim, acho que a gente está se dissociando dessa condição de ser um elemento da natureza, né? Parece que a gente tem uma relação esquizofrênica com isso. Então, acho que daí esse tanto de problema que a gente vem tendo de achar que, primeiro, que ela está para nos servir, né? E acreditar que fazer mal a isso não é fazer mal a nós mesmos, né? Então, acho que essa é uma onda que eu ando muito, assim, parei de comer carne e tal, em função de uma série de coisas por causa disso.
Eu imagino, acho que é uma onda que veio pra ficar, não é que é mais inteligente ou menos inteligente, acho que antes disso é uma onda que a gente precisa lidar com ela, né? E no final do dia é mais inteligente, obviamente, né? Mas aqui, Creco, aqui, ó.
Ah,
aqui,
legal,
ó, Parque Municipal, a cidade de cada um. O João, nosso produtor aqui, foi tão ninja que ele trouxe o livro, ó. A editora chama Conceito Belo Horizonte e é um autor por tema. Esse do Parque Municipal, quem escreveu foi o Ronaldo Guimarães. Eu vou circular entre vocês aqui
para
vocês darem uma olhada. Ouvinte de BH Invisível, a gente está recebendo perguntas, informações, recomendações e críticas construtivas no nosso Twitter, no nosso Facebook e no nosso Instagram. Super simples, @ BH Invisível, BH por extenso, BEAGA. Belo Horizonte já teve o maior parque da América Latina. O Parque Municipal foi o maior parque urbano da América Latina durante muito tempo. A gente fala pouco das belezas da nossa cidade. Vocês acham que o mineiro tem mania de esconder? A gente tem aqui um vencedor de Cannes, né, do maior festival de publicidade do mundo nessa mesa. A gente tem aqui a maior audiência do YouTube em educação. A gente tem aqui uma super arquiteta, doutoranda na UFMG, que está fazendo um trabalho lindo resgatando esses olhares para os jardins da nossa cidade. A gente fala pouco da gente, vocês acham isso?
Ah, eu acho. Acho que a gente fala pouco da gente, acho que as pessoas daqui têm um pouco de restrição a quem fala de si mesmo. Acho que eu carrego essa bandeira do contrário, né? Você falou do prêmio em Cannes e uma série de coisas que aconteceram em função disso. Assim. Eu também fui, para você ter uma ideia, o único mineiro convidado a fazer parte do júri em Cannes, 2 anos depois que a gente venceu o prêmio lá, em 65 anos de festival. Eu ainda sou o único mineiro a ocupar esse lugar. Isso não é uma coincidência, né? Acho que isso não é à toa. Acho que as pessoas têm dificuldade de se colocar enquanto autores de seus próprios projetos, enquanto autores de seus próprios destinos, né? Então acaba que eu tenho esse papel de levar Minas para o mundo, levar Minas para o Brasil, assumindo esses lugares nunca antes ocupados. Agora, por exemplo, na sexta-feira passada eu assumi a presidência da B-Design, que é a maior associação de empresas de design do Brasil, e é a primeira vez que esse cargo da presidência sai do eixo Rio-São Paulo. Então, eu não sirvo como exemplo mais, porque eu me obrigo a fazer, às vezes, a voz de Minas por aí. Então, mas eu acho que é uma dificuldade do nosso estado, essa coisa das montanhas, talvez nos, sei lá...
Tem uma energia de contenção, assim, né?
Que eu não acho legal. Assim, acho que a gente tem talentos incríveis, pessoas incríveis e a gente acaba nem se conhecendo, né? Acho que nenhum dos três se conhecia aqui. Mas estou dizendo assim, pessoalmente, a gente nunca tinha se encontrado e é louco isso.
Mas também é uma questão de reclusão de Belo Horizonte e Minas Gerais como estado mesmo no cenário do Brasil. Essa noção de que a gente é um interior, que é o interior do Brasil. É como se fosse a roça que está dentro do Brasil, a roça quase litorânea. Inclusive, você estava até falando das montanhas, uma curiosidade, assim, histórica. É que, acho que grande opinião disso, né, grande parte dessa imagem, é porque, eu não sei se você sabe, mas Belo Horizonte foi eleito como um dos 7 abrigos nucleares do mundo.
Mentira.
Durante a Guerra Fria. Várias personalidades já moraram aqui. Orson Welles já morou aqui, o Jim Jones, aquele famosíssimo... terrorista, já morou aqui durante um tempo, ele tentou instaurar a seita dele aqui, muita treta. Muitas pessoas famosíssimas moraram aqui em Belo Horizonte.
Orson Welles já morou em BH.
Morou em Belo Horizonte.
Incrível.
Morou em Belo Horizonte.
Jim Jones também, quem
Jim
mais,
Jim Jones,
Débora?
Morava no Santo Antônio.
Sério?
A casa dele até hoje tá lá. E ele saiu de Belo Horizonte justamente porque ele não sabia falar português, não sei nem por que veio. E assim, a Belo Horizonte se tornou um abrigo nuclear, né? Foi considerada não só porque é uma cidade interiorana, né? Entre as montanhas, então difícil de achar a vegetação e tudo mais. Mas também porque é um lugar riquíssimo em minério, é um lugar riquíssimo em pecuária, em agropecuária e tudo mais. É um local que a civilização acabasse, daria para reconstruir. Então, eu acho que, assim, grande parte... Eu fugi total do assunto, né? Mas grande parte da imagem que a gente tem de Belo Horizonte como um lugar mais recluso vem disso também. E é uma imagem totalmente errada, porque, igual, a gente tá totalmente chocada aqui vendo esse tanto de gente famosa que morou em Belo Horizonte. Eu conto para vários amigos, eu também sou grande... grande publicitária, divulgadora de Minas Gerais. Quando eu falo, o JK é mineiro, foi nosso prefeito antes de ser presidente do Brasil, todos ficam abismados. Não é possível que uma grande personalidade tenha saído de Minas Gerais, pois saiu. E saíram muito mais, e continuam saindo.
E o quão importante é divulgar isso, né? Eu tenho feito outros júris fora além de Cannes, e depois disso eu faço 2 júris em média por ano fora do Brasil, representando o Brasil. E sempre me pergunto, você é do Rio ou São Paulo, né? Não existe outra... cidade no imaginário das pessoas. Acho que a gente tem essa obrigação mesmo de mostrar aqui. E não saindo daqui, assim como você.
Sim. Né? Eu vou polemizar. Por um outro lado, essa certa interiorização, esse certo olhar para dentro, olhar para si mesmo, traz para a gente algumas resistências muito importantes. A gente ainda conserva alguns modos de vida, algumas formas de se relacionar com o espaço público, com a cidade, que eu acho que são preciosas. E vem justamente de uma certa reclusão, de um certo jeito menos aberto a tantas mudanças e que conservam, por exemplo, na relação com a natureza na cidade, algumas práticas que em outros centros já se perderam, né? Assim, é isso, a gente pode ficar aqui...
Dá uns exemplos pra gente, achei legal esse raciocínio.
Na verdade, por exemplo, na pesquisa, é uma pesquisa que começou, eu fui consultora da OEA, no MMA, no Ministério do Meio Ambiente. Isso começou lá nessa época. Eu comecei a conversar com tanta gente de fora, eram reuniões em Brasília, e aí a gente conversava, para falar do Parque do Rio São Francisco. Eles estavam começando a pensar a transposição, o governo federal achou por bem entender que tinha que ter um parque, que eu acho genial, e começou a discutir isso, e a OEA patrocinou essa discussão. Eles pegaram gente do Brasil inteiro, colocaram para discutir em Brasília, pessoas que trabalhavam com a natureza, com o parque, enfim. Eu era uma delas. Eu reparei que Minas, a gente ainda tem uma sensação da natureza que ela é mais próxima. Ela é menos apartada. E é um pouco por esse jeito da gente ser.
Por essa reserva
que a gente ainda mantém, sabe? Então, assim,
Manter a reserva no sentido do verde.
Do também. Bom também, do bom. Ok, eu vou manter a minha reserva, claro, de jeito de entender o mundo, né? Eu não preciso aceitar essa modernidade doida que vem a reboque de...
Eu quando eu falo dessa se colocar para o mundo, não significa tentar repetir o que outras grandes polos fazem. Acho que não é por aí. Né? Eu acho que é muito mais no lugar de colocar a sua identidade para fora, não repetindo a identidade do outro, porque já não é sua mais, né? É uma questão de design até, mas eu acho que é muito mais por aí. Não é que a gente tem que virar Rio ou São Paulo, mas é que a gente seja percebido como
Belo Horizonte.
Rio e São
Paulo tem que conhecer mais Belo Horizonte.
Exatamente. Acho que é mais por aí. Que realmente essa característica do nosso modo de viver é muito especial, né? Todo mundo que vem pra cá fica impressionado com isso.
E também porque são poucos os centros urbanos de fato grandes, tipo Belo Horizonte, que tem seus milhões de habitantes, que conseguem manter todas as estruturas, né? E se a gente pensar, Belo Horizonte foi uma cidade planejada justamente para isso. Lá o complexo da Praça da Liberdade são prédios centenários que estão de pé e estão bem conservados, justamente porque a gente dá esse valor. Até porque a construção de Belo Horizonte foi feita justamente para isso. Se a capital de Minas Gerais ainda fosse Ouro Preto, a cidade nunca teria aguentado, né? Aquelas igrejas, os prédios históricos nunca teriam aguentado a quantidade de gente. Então, a Belo Horizonte já foi feito para isso. Minas Gerais tem uma história, essa história precisa ser conservada. Então, vamos construir um novo capítulo dessa história que consiga abraçar uma grande quantidade de pessoas, e eles planejaram Belo Horizonte. Se estendeu, mas ainda conseguimos fazer isso.
Ouvinte de BH Invisível, não sei se você está se deliciando, mas nesse momento eu tive uma aula com esses três aqui. Fiquei em silêncio observando. E estou absolutamente apaixonado. Eu queria ler para vocês uma mensagem que a Kika, que é a presidente da Associação de Moradores da Vila Santana do Cafezal, mandou para a gente no grupo do festival. Teve uma discussão no grupo e ela falou assim, ó: vou confessar que a minha maior felicidade foi fazer novos amigos. Estou confessando que hoje a minha maior felicidade foi ter unido vocês três nesse programa.
Eu achei massa também, adorei. Adorei não, porque não acabou, né?
Estamos encerrando o segundo bloco só, creio. Olha só, pessoal, quem está escutando o BH Invisível, eu estou conversando com o Gustavo Greco, um super-herói da nossa cidade, Luciana Bragança, que também segue esse heroísmo e divulga coisas incríveis da nossa cidade, e a super ultra mega Débora Ladim, que é a nossa gênia da educação, a maior audiência do YouTube brasileiro nessa área. Você já se formou, Débora?
Então, tecnicamente, era para eu me formar esse ano. Só que eu vou confessar que eu venho atrasando a minha graduação porque a faculdade é o que mantém a minha sanidade mental.
Tá certo.
Inclusive, já tenho plano de fazer outra graduação depois da história, mas...
Eu vou te fazer um desafio ao vivo, Débora. Eu gosto dessas coisas de desafiar as pessoas aqui. Vamos fazer uma... Como que você chama? Um episódio do YouTube?
É
um vídeo. Vamos fazer um vídeo do YouTube só sobre Belo Horizonte e essas curiosidades que você contou?
Top.
E a gente posta nas redes do BH Invisível?
Eu topo. Só aí,
mas tem que vir com essas coisas. É de Orson Welles pra baixo. A gente não quer nada, entendeu?
É que a gente já sabia.
Pelo amor de Deus. Você topa o desafio?
Eu topo.
Então
eu
pronto.
Gosto.
A gente vai cutucar a Débora durante a semana pra esse desafio, pra vocês conhecerem um pouco mais das histórias invisíveis da nossa cidade. A gente fica aqui no segundo bloco. Já já a gente volta pra encerrar um programa que não deveria ser encerrado em hipótese alguma.
BH Invisível, com Gustavo Ziller.
Último bloco do programa Horizontes de BH Invisível, um projeto dedicado a essa jovem cidade potente e efervescente. Hoje a gente recebeu três super-heróis e heroínas de BH: Débora Ladim, Luciana Bragança e o meu xará Gustavo Greco. Bom, trio do meu coração, agora é aquela pergunta que pessoas tremem, outros choram, outros pedem para sair, outros desistem e falam não deveria ter vindo aqui nesse programa. Estou elegendo vocês três prefeitos dessa cidade. Luciana e a Débora, a primeira mulher prefeita da nossa cidade, e Gustavo também, o primeiro designer prefeito dessa cidade. Então a pergunta é direta, eu vou começar pela Luciana. Nos próximos 4 anos, Luciana Bragança, prefeita de Belo Horizonte, qual é a sua bandeira?
Bom, eu ia começar plantando ela toda de novo. A minha bandeira seria entender as possibilidades dela enquanto uma cidade muito singular, que tem muita gente bacana dentro dela, que tem relacionamentos com a natureza incríveis, escondidos nos quintais, nas áreas vagas, nos lotes, que tem pessoas muito preocupadas com mobilidade sustentável. Então, a minha bandeira seria: eu quero uma cidade verde, eu quero uma cidade plantada, eu quero uma cidade cheia de jardim, eu quero uma cidade onde que a mobilidade seja feita de forma leve, que seja direito de todo mundo, que seja fácil viver, que a gente entenda que a cidade ela é coletiva e ela é comum, que ela não é para o transporte individual, que ela não é para o indivíduo separado de tudo, do espaço. É uma cidade que ia ser cuidada, enfim, que ia ouvir o que as pessoas querem, que ia conseguir operacionalizar essas vontades. Essa ia ser a minha cidade, Belo Horizonte. Um jardim.
Uma cidade, um jardim. Tá aí, uma boa tag. Se eu fosse fazer a campanha publicitária da prefeita Luciana com design da Greco, a tag seria essa: Belo Horizonte, uma cidade jardim. É possível, eu acho. Débora, você é prefeita agora. Não foge não, Débora. Por favor, qual que é a sua plataforma nos próximos 4 anos? O que que você sonha para essa cidade?
Olha, na sinceridade, eu ia arrumar o metrô. Que a gente tem um metrô que é muito deficiente e eu acho que falta muito isso, né? A gente deixar um pouco mais subterrâneo, porque igual a Lu falou, a mobilidade, ela tem que ser pensada mais coletiva, né? Existem muitas pessoas que têm poucas alternativas, ainda mais numa cidade de morros, que é a nossa cidade, para mobilidade. Mas eu também ia pensar, assim, eu falei muito bem dos programas culturais e educativos de Belo Horizonte, mas eu ia investir mais nisso. Eu não sei se vocês sabem, né, mas como eu trabalho com educação especialmente focada em pré-vestibular, Belo Horizonte é um foco riquíssimo de colégios e pré-vestibulares. É uma das cidades do Brasil mais fortes nesse quesito. E eu acho que falta deixar isso mais acessível para a população mais carente. É uma cidade onde tem alguns dos maiores índices de aprovações em cursos. A UFMG, por si só, que é uma das 5 melhores universidades do Brasil, se não a melhor. E as outras universidades interioranas, a UFOP, a UFV, etc. Eu acho que falta deixar isso mais acessível para as pessoas, né? Deixar esses espaços mais acessíveis e mostrar para as pessoas o quão rica é a cidade culturalmente, né? Quantas opções, desde teatro, desde o parque aos domingos com o seu forrozinho gostoso, até o cinema, até os museus, até os espaços públicos que a gente pode ocupar.
Tem uma coisa que eu queria desafiar vocês duas antes de eleger o Gustavo prefeito da cidade. Vocês duas têm uma pegada muito forte com a academia, né? Você está na UFMG sempre, imagino que o seu dia a dia seja dentro da UFMG. O campus da UFMG ajuda ou atrapalha a cidade? Por estar aonde estar e descentralizado, vocês acham que é um problema um campus tão longe que não tem vida junto com o centro? Ou eu viajei aqui, não é por aí?
Bom, a escola de arquitetura está na Savassi, né? Ela está no edifício tombado e eu padeço de não estar no campus, assim. Eu acho que a gente perde muito de se relacionar com as outras disciplinas. Isso para dentro do curso em si. A arquitetura, ela podia conversar melhor com a história. É claro, a gente conversa, mas estando do lado, você vai ali, dá aquela conversadinha, aquela coisinha mineira, bem interiorana, e funciona com muita intimidade. O deslocamento do campus para a região da Pampulha foi um projeto de descentralização mesmo da cidade, né? De favorecer um eixo, um vetor norte de crescimento.
Que é legal você falar que isso é uma coisa boa para a cidade, né? Novos centros são bons para a cidade, não é isso?
Exatamente. Sim, descentralizar isso é importante, porque assim, isso promove uma mobilidade mais sustentável, eu não preciso de depender de um centro.
Parece que é uma coisa ruim, mas...
De um centro formalizado, eu tenho pequenos centros que podem se desenvolver. Eu acho que o lugar que ela está, ela tem uma possibilidade de ter um campus, ela tem a mata do UFMG, que é gigantesca. Ela não teria possibilidade quando se ela fosse ou descentralizada ou por aqui. Então, assim, estar numa região onde a possibilidade de ter grandes áreas verdes é legal, estar numa região em que ela desloca esse vetor de crescimento para o norte da capital, que é o nosso vetor plano, né?
Uhum.
Para a sua, vetor montanhoso, não dá para crescer mesmo. Ou cresce, muito dependente do carro, que é o caso dos condomínios de Nova Lima. O vetor norte é um vetor de expansão da cidade, já é um vetor muito consolidado, mas a UFMG representa essa expansão da cidade para o vetor norte.
Incrível.
Além de que é um oásis, né? No meio do concreto, Sim. No meio do Antônio Carlos, aquela rua gigantesca e tal, tem a UFMG. E a UFMG, ela é muito integrada com a sociedade. Aos domingos tem o programa, não sei se vocês conhecem, que é o Domingo no Campus, que todo domingo tem programação, tem os Anjos de Rodas, que são uma ONG que ensina crianças e adultos, adolescentes, quem quiser andar de bicicleta, tem várias programações culturais, aulas de teatro, escolas de idiomas, enfim, a universidade ela está aberta para essa população, e eu também acho que o direito e a arquitetura só, e a medicina, assim, apesar de que a medicina são muitos estudantes, e eles estão lá realmente no polo deles, mas eu acho que a gente perde não tendo essa vivência de todos os cursos lá. Eu sei que o direito tem o seu objetivo de estar no centro, onde está perto lá do polo realmente deles, a medicina também, porque está perto dos hospitais, a arquitetura também, porque está lá naquele centro maravilhoso, só que, não sei, eu acho que realmente, igual você falou, a gente perde um pouco dessa vivência, mas ao mesmo tempo também, né, tem coisas a ganhar.
Rapaz, se eu fosse reduzir esse programa a duas palavras, certo, Diego? Vou falar com você aqui. Três, na verdade, para a gente usar a conjunção vivendo e aprendendo, não é não, meu irmão? Santo Cristo, te elegi prefeito agora, Gustavo.
Cara,
foge não.
Depois delas, eu não quero ser prefeito. Não. Eu vou pedir no máximo para uma secretaria, criar uma secretaria do design e vai estar tudo bem. Não, mas eu acho que já foi quase tudo dito. Essa coisa de pensar o futuro, para mim, é uma coisa complexa. Eu tenho cada vez mais praticado coisas na minha vida para me ater muito ao presente, sabe? Acho que a gente tem essa capacidade de mudar o agora e ficar vivendo muito no futuro, para mim, é difícil e às vezes até um erro, assim. Mas tem a ver com yoga, que eu pratico e tudo mais. Mas eu acho que o que foi dito é o que eu vejo como mais relevante e mais aderente ao que eu tenho vivido ultimamente. Essa história da minha relação com favela me fez parar para pensar no quão... pelo menos eu vivo numa bolha, assim, né? O tanto que a gente é cheio de privilégios, de uma vida completamente fora do normal, e a gente considera isso o padrão, e não é a verdade. Então, o que eu tenho tentado cada vez mais, igual você falou, é que nesses tempos livres que a gente tem, que a gente consiga fazer projetos para essa igualdade. Acho que essa palavra é o que pautaria uma possível candidatura minha a prefeito. Na verdade, é diminuir todas as diferenças, porque elas são enormes. A gente não sabe o quão enormes elas são, e isso tem me emocionado muito, me tocado muito e me deixado muito preocupado com a maneira pela qual eu conduzo minha própria vida. Assim, acho que, né, acho que uma cidade que pensa que ela é feita de diversos e que a distribuição das possibilidades é restrita, talvez é o que eu mais tentaria mudar, né? Já tento.
Sim,
agora,
sim.
Se eu fosse prefeito, eu tentaria num âmbito maior.
Já está eleito. Os três aqui estão eleitos, né? Luciana, na arquitetura, tem alguma agenda que você queria recomendar? Eu queria que você falasse um pouquinho agora, especificamente também dos Jardins Possíveis, mas tem alguma agenda legal na faculdade, ou quem quiser se interessar mais pelo tema, como que a arquitetura impacta na nossa cidade, que você queira deixar para o ouvinte de BH Invisível?
Bom, os Jardins Possíveis é uma pesquisa que eu desenvolvo na UFMG, né? Ela virou um site, vai virar um canal no YouTube com as entrevistas. Essas são entrevistas incríveis, que vale a pena, Jardins Possíveis no YouTube. Ainda tá, a gente só abriu o domínio, enfim, não começou ainda não, mas a gente já tem as entrevistas que as pessoas contam a vivência delas com a natureza, com os jardins, como que elas cultivam, que tipo de vida na cidade essa convivência estreita com a natureza gera. E na escola de arquitetura, é interessante ficar atento ao site da universidade, porque vale a pena entender como que a gente pode viver tanto arquitetura quanto urbanismo, como que a gente pode fazer parte dessa cidade, construir essa cidade. E tem design também, arquitetura, urbanismo e design.
Isso.
Né? O curso, nós temos os três cursos lá na escola.
É só ficar antenado no site da escola de arquitetura da UFMG. Débora, e você? O que, que você tem de agenda aí na cabeça? Ou melhor, Débora, onde você se diverte em Belo Horizonte? Quando você sai pra balada? Conta pra gente, curiosidade agora. Dei uma de Marília Gabriela aqui, hein?
Ai, difícil. Eu gosto de barzinho, gosto de... Eu gosto das programações que geralmente tem aos domingos. Visito muito o Palácio da Liberdade, especialmente pelo cinema que tem lá.
Pessoal, a gente tá chegando no fim desse BH Invisível. O tema lúdico do programa foi horizontes, no sentido de olhar para um possível horizonte do futuro. Eu já desisti, eu acho que a gente errou no tema, e o tema é a Belo Horizonte agora, a gente viver essa cidade hoje, porque é aqui que a gente está aqui agora. Considerações finais de vocês, eu queria aqueles 140 caracteres do Twitter para vocês deixarem de mensagem para o ouvinte de BH Invisível. Débora, começa com você.
Ah, eu acho que assim, um evento que marcou muito a comunidade de historiadores foi um incêndio que aconteceu no Museu Histórico do Rio de Janeiro. Isso se deu em grande parte pelo descaso do governo, pelo esquecimento das pessoas, e eu acho que isso deixa uma lição importante para a gente não se esquecer, porque a gente pensa que as riquezas elas estão longe, que a gente tem que fazer um mapa do tesouro, mas elas estão do nosso lado, e cabe a nós usufruir dessa riqueza toda que tem do nosso lado. Então, a nossa cidade tem tanta coisa, às vezes tantos monumentos, tantos museus, que a gente só passa na porta e pensa que por a gente morar tão pertinho eles não têm valor, ou então não é algo tão especial assim, mas é. Tem muita gente que vem de longe para ver as nossas belezas, para ver as belezas de Belo Horizonte, de Minas Gerais, e cabe a nós não só mostrar isso para o mundo, mas a gente usufruir também.
Lu, obrigado pela presença. Considerações finais.
Bom, eu vou pegar um gancho na Débora. A gente tem muita coisa boa realmente acontecendo. Quando eu escolhi o tema Jardins Possíveis, é possível, é o quase real. Então a gente tem muita realidade escondida, esperando só para a gente olhar para ela com um olhinho mais carinhoso. E eu queria dizer que, assim, possível hoje ir de horizontes, pegando o gancho da possibilidade do programa que era, que a natureza, ela é uma possibilidade e que a gente precisa olhar para ela com um olhar mais de proximidade.
Gustavo, considerações finais. Obrigado pela participação. Sei que a agenda está brava aí também.
Eu que agradeço. Bom, eu acho que eu vou usar um jargão que eu usei em muitas entrevistas que eu... respondi, depois que a gente começa a ter uma visibilidade nacional, vinha sempre a pergunta, por que que você mora em Belo Horizonte? E eu nunca entendi essa pergunta, por que não morar em Belo Horizonte? E eu comecei a responder com uma frase que eu gosto muito, que é, eu não quero me mudar daqui, eu quero mudar o aqui.
Incrível. A gente tem no nosso manifesto uma frase que a gente fala, o melhor lugar para se estar é aqui e agora. A produção de pauta de BH Invisível é da Nathalie Matos, Denise Santos, Gabriela Matos, Patrícia Brandão e Joana Ziller, além de centenas de pessoas espalhadas por Belo Horizonte. Roteiro de João Vitor Rocha, coordenação e pesquisa de Ramon Moreira, edição e produção de áudio, Gabriel Canedo, Diego Olímpio, trilha sonora do queridíssimo Pedro Moraes, chefia geral de jornalismo Lucas Catapreta, direção de jornalismo da Band BH Murilo Rocha, direção geral de Bernardo Teles. A realização é de 7C Conteúdo Inspirador e da Band News FM. Eu sou o Gustavo Ziller, sigo respeitando o distanciamento social, portanto eu não te vejo nas ruas de BH, mas continuo aqui na Band News às terças, quintas e fins de semana. Um beijo no coração de todo mundo.